Perdidos na Paralax.
O olhar filosófico da cultura pop. Oi, gente, eu sou a Débora Fofano e aquela velha máxima, né? Ambientalismo sem consciência de classe é o quê? É jardinagem, por aí vai.
Ela começou pesado.
Fala, galera, eu me chamo Manuel Messias e todo dia eu me pergunto se ainda tem mundo pra todo mundo.
Oi, meu povo, aqui é Manu Bezerra e acredito que depois que virei mãe de planta, mãe de pet, eu tô mais ambientalista do que nunca.
Oi, pessoal, eu sou Gabriel Aguiar, biólogo, mestre em ecologia, tô vereador aqui de Fortaleza e, repito, né, ambientalismo sem luta de classe é jardinagem, de fato. Nada contra a jardinagem, mas entender cada coisa no seu cada qual.
É até bonitinho, né, dependendo do lugar.
Muito, mas são coisas diferentes.
E no episódio de hoje, a gente vem aqui explorar uma complexa interação entre a espécie humana e o meio ambiente, né? E a natureza. E a gente tenta aqui trazer algumas discussões para perceber esse impacto significativo que as ações antrópicas têm causado na natureza. Se a gente pode parar para pensar, de tanto impacto que foi causado, nas últimas décadas também houve um aumento da conscientização sobre essa importância de preservar o meio ambiente. E talvez isso porque é algo emergente, né? A gente tem que encontrar maneiras aí de viver de forma mais saudável. Então a gente vai trabalhar um pouco os conceitos de ambientalismo enquanto movimento, ética ambiental, pensar essa ética ambiental atrelada, ou como é que se pode, né, ter uma ética ambiental com a ética dos negócios, se isso é possível, pensar problemas ambientais, perceber principalmente como o avanço tecnológico aí, ele acaba de alguma maneira intensificando esse impacto e como ele poderia também, né, repensar essa relação. Perceber principalmente também, né, qual o papel do Estado, políticas públicas que estão sendo feitas para pensar essa sustentabilidade e como as empresas, como as pessoas estão lidando com isso. E, claro, a gente vai também puxar aí essa relação para pensar séries, filmes que estão sempre trazendo essa temática e a discussão está muito viva atualmente na nossa sociedade.
A Paralax é a aparente mudança do objeto a partir dos diferentes pontos de vista em movimento.
Gente, hoje nós estamos aqui com o Gabriel, que ele é vereador aqui na cidade de Fortaleza, um companheiro grande de lutas, militante, eu também sou militante do PSOL e ele também está aí nessa luta, sempre envolvido com as questões da biologia, mas mais do que isso, né, ele ampliou todos os horizontes para poder dialogar com outras áreas e com a gente da filosofia também, por isso que a gente chamou ele aqui. E aí, Gabriel, a gente pergunta para você, quem é você na fila do pão?
Bom, começar do começo. Né? Sou filho aqui de Fortaleza, né? Um cearense, filho de um ex-preso político da ditadura, ongueiro, né? Trabalho com ONG a vida toda, com segurança hídrica, né? No semiárido, na ONG Splay, de uma professora aqui da rede pública e que já acumula mais de 30 anos de sala de aula. Né? Cresci por aqui, correndo aí no mato, cachoeira, acampando, sempre gostei muito da vida viva, né? E preservada, e queria ser um cientista. Né? Essa era a minha aspiração na adolescência, e aí os movimentos sociais chegaram com um baque muito grande, né, de outras inspirações, e eu acabei tendo minha graduação e pós-graduação misturando essas coisas, né, movimento social, pesquisa, a academia, os baques da realidade aqui do nosso estado, né, tão desigual, nossa cidade mais desigual ainda, e acabei hoje chegando no parlamento municipal. Então estamos no poder legislativo agora, fazendo essa frente de luta, né, enfrentando todas essas questões e contradições aqui do nosso canto, né, no mundo.
Muito massa tá com o Gabriel aqui, até porque coloca pra gente uma visão de quem tá fazendo um enfrentamento direto dentro do parlamento, né? Então a gente consegue aqui, todo mundo começou dizendo que não dá pra pensar ambientalismo sem luta de classe, né? Porque a gente cai naquela máxima da jardinagem. E um dos lugares de enfrentamento que a gente tem fortemente é, não deixa de ser ainda, né? Dentro da maneira como a gente se organiza socialmente, é o parlamento. Então é um prazer ter o Gabriel aqui. E a gente vai discutir coisas muito interessantes, né? Sobre esse tema, porque dizem respeito a uma questão que, uma espécie de emergência emergência, né, global. A gente tem uma crise, há uma espécie de consenso torto, vamos dizer assim, que tão importante quanto a crise, que a gente poderia dizer que é a crise do capitalismo, é a crise global, né? Algumas pessoas vão defender, inclusive, que a crise ambiental global, ela é maior do que a crise do capitalismo, porque o sistema Terra teria chegado no limite. Ou se ele não teria chegado no limite, ele estaria tão próximo do limite que as próprias condições de existência da espécie humana estariam ameaçadas. Então, assim, fica aquela pergunta. A gente conseguiria viver o capitalismo sem sua máquina reprodutora, que seria o trabalho humano? Porque, assim, se a espécie acaba, o que viria depois da espécie, né? O que seria? Então, não tem como a gente pensar hoje o mundo, pensar as desigualdades sociais, pensar a crise do capitalismo global, a crise do neoliberalismo, sem a gente pensar uma crise ambiental em que nós colocamos a nossa própria condição enquanto espécie em xeque vivendo dentro do sistema econômico e político que a gente vive, né? O Gabriel lida, por estar no parlamento, né, por estar diretamente fazendo enfrentamento a essas questões, porque aqui a gente está discutindo coisas muito complexas, que a gente está discutindo, inclusive, interesses econômicos muito complexos, né, de grandes empresas. O capital, ele se alimenta da terra, né, ele se alimenta da bioenergia da terra, assim, e isso gera um lucro. E quando a gente está discutindo lucro, né, a gente está discutindo o tema central do capital. O capital é um sistema que ele não vê limites para lucrar, né, e quando um limite não está imposto, a nossa própria existência está colocada em xeque. E é claramente o que a gente está vivendo hoje, né? A crise ambiental global é uma crise existencial, acima de tudo, né? Nós realmente estamos correndo risco de extinção. Isso não é mais uma anedota, né?
Antes de qualquer ponto para a gente tratar desse assunto, a gente precisa descer aí uns 100 andares do nosso pedestal, né? Autodeclarado de espécie fantástica, maravilhosa, o centro de tudo, né? Então, nada mais impactante do que a gente olhar o próprio registro histórico. Fazendo um breve recordação aqui, né? O universo existe há 13,4 bilhões de anos. O nosso planeta, um planeta bastante jovem, existe há 4,5 bilhão de anos. A vida na Terra está aqui há mais ou menos 4 bilhões de anos. É a origem da ecologia, né? A origem das relações entre espécies, meio físico e por aí vai. Essa complexa rede que já tem mais ou menos 4 bilhões de anos de existência, né? Um equilíbrio fino e dinâmico que cada átomo que você muda do lugar tem um impacto em cascata. Os primatas, né? Nossa grande ordem animal, tem mais ou menos 63 milhões de anos, que surgem logo após a derrubada, né, da hegemonia reptiliana, né, os dinossauros, que dominaram aqui, às vezes a gente não tem dimensão, dominaram o planeta todo, quase todos os nichos ambientais, por mais ou menos 100 milhões de anos. E esse grupinho novo, né, de 63 milhões de anos, de primatas, deu origem a uma espécie, dentre várias outras já extintas, né, de pessoas, né, há mais ou menos 150 mil anos. Homo sapiens sapiens.
Muito recente, né?
A gente acabou de aparecer nesse sistema Terra. Aí tem aquela comparação excelente que o Carl Sagan faz, né? Se da origem do universo até hoje a gente fizesse uma regra de três e isso daí durasse um ano, o ser humano surgiu no final do último segundo desses 365 dias. Esse é mais ou menos o tempo que a gente tem numa regra de três de existência aqui na Terra. O final do último segundo de 365 dias é o tempo que estamos aqui. E nesse curtíssimo período, conseguimos pular, né, transpor a evolução genética, né, pular a biologia, digamos assim, entrar num processo incontrolável de uma evolução não mais genética, mas memética, né, como diria o Dawkins, né, substituímos o gene pelo meme, né, da menor unidade evolutiva molecular para a menor unidade evolutiva comportamental.
Mas é isso, né? É isso mesmo.
Exato, exato. Então, uma corrida cognitiva sem precedentes que fez o nosso cérebro se tornar o objeto provavelmente mais complexo do universo. 86 bilhões de neurônios, né? Funcionando ao mesmo tempo em trilhões de sinapses. Bom, contada essa história e sabendo que a gente acabou de chegar e que já tem outros 99% de espécies já extintas, né? A nossa existência é extremamente frágil, extremamente efêmera. Nada está posto, nada está dado. E tudo pode ser modificado ou desaparecer a qualquer instante, né? É importantíssimo a gente entender isso para começar a falar. E nesse curtíssimo período de tempo que nós tivemos, nós já colonizamos o planeta inteiro, todos os seus continentes. Hoje, 96% de toda a massa animal do planeta Terra é ser humano, gado, cachorro e gato. E galinha.
Viu suas mães de pet?
Tem uma aqui em casa.
Imaginem todas as espécies de animais que existem no planeta. Baleia azul, formiga, tigre, elefante. elefante, tudo isso somado dá 4% da massa animal da Terra hoje. Então, nós somos hoje uma força colossal no planeta. Não estamos nem aí para isso, né? A gente funciona com gambiarras, né? Criamos cidades. Hoje no Brasil, 86% da população vive em cidades, sem saber nem de onde vem todos os recursos que utiliza e nem para onde vai todo o resíduo que produz. Pensamos na sociedade como se houvesse uma pilha infinita de recursos naturais e um cesto de lixo sem fundo, que a gente pudesse jogar o que queria, e desenvolvemos nossa economia e nosso modelo capitalista com essas condições, como se não houvesse limites. A economia como ciência da escassez não coloca na ponta do lápis o limite do ar, o limite da água, o limite de gases na atmosfera, o limite da poluição, quanto o mar aguenta, quanto a terra aguenta, quanto a atmosfera aguenta. Não se taxa nada disso, não se considera nada disso. Então, os principais cálculos a serem feitos para se desenhar um modelo econômico são ignorados no sistema capitalista. E o resultado já sabemos: fissuras metabólicas no sistema Terra. Se o capitalismo fosse totalmente justo, totalmente pleno, totalmente igualitário, vibrante para todo e qualquer ser humano, respeitasse direitos humanos, legislação, ele ainda precisaria acabar, né? Porque ele é insustentável. Ele não conseguirá permanecer existindo por pouquíssimo tempo que temos para frente, porque sua equação mais simples não fecha, que é a do lucro sobre o lucro, é a do crescimento desse ano sobre o crescimento do ano passado. Não é como a natureza funcionou nesses 3,8 bilhões de anos de existência da ecologia.
Essa apresentação foi formidável.
Tava falando com a Manu quando a gente tava pensando nessa pauta, né? E até sugeri um nome pra gente falar de antropoceno, né, versus a natureza, que representa muito do que tá trazendo aqui, dessa discussão de como o ser humano, numa fração de segundo da existência da realidade, conseguiu ser o centro dessa realidade, né? E aí ele representa exatamente esse momento histórico da evolução, ou involução, no caso, né, que a nossa história está passando, em uma força que é impulsionadora da degradação ambiental. Então, o antropoceno é um pouco esse momento dessa mudança estrutural sistêmica que a gente pensa em relação ao planeta organicamente, né, aí atravessando a própria questão histórica, as relações ambientais, que, como tu bem está trazendo, não é só uma questão meramente da natureza ecológica, né, ela passa, a gente atravessou isso a partir da nossa existência. Por isso que a gente fala em antropoceno, né?
Isso é tão maluco que, assim, essa potência humana, essa potência tanto criativa quanto destruidora, ela é tão surreal que nós criamos uma era geológica artificial, né? O antropoceno para algumas pessoas, alguns, o Eduardo Viveiro de Castro, Bruno Latour, a Débora Danowski. O antropoceno é uma espécie de era geológica artificial, né? A gente produziu uma era e que, paradoxalmente, já nasceu morrendo, porque a partir do momento em que nós surgimos, nós já começamos significativamente a consumir o planeta, né? Um dos paradoxos da nossa própria existência. Mas isso que o Gabriel falou é fantástico. O capitalismo, e se ele fosse perfeito, ainda não se sustentava pelo simples fato que a conta não fecha. Porque o sistema Terra é um sistema limitado, né? Um sistema de bioenergia limitado, assim, né? A gente vive como se não houvesse esse limite. Essa expressão que você usou é fantástica. A gente nunca parou pra pensar o tamanho da lixeira que a gente produziu, né? Pra colocar os nossos resíduos.
É lamentável.
Esse pedestal, né? Que a espécie humana se coloca, assim. E acredito que, claro, isso vai incluir diversas questões históricas, culturais, biológicas aí.
Eurocêntricas.
Sim, né? Então, assim, eu penso muito nessa questão quando a gente trabalha o raciocínio, a inteligência, esses conceitos, assim, que nos faz nos categorizar como uma espécie superior. E aí eu percebo muito isso porque a evolução biológica ela trouxe e condicionou esse movimento assim, de superioridade. Então, assim, a gente pensa, a gente tem habilidades cognitivas, né, de linguagem, consciência, né, que outras espécies não têm. Dessa maneira, né, é tão pequeno quem somos, mas nos achamos tão grandes, né, grandiosos, e acabamos destruindo tudo, né, tendo ações assim, cada vez mais predatórias, sem tomar essa consciência que, né, que hoje a gente fala muito sobre sustentabilidade para pensar esse futuro, né? E esse futuro a gente vê que não é mais daqui a 150, daqui a 10 anos, 12 anos, né? E a gente já tá vendo, assim, as condições climáticas, as coisas mudando muito rapidamente, chegando, assim. Antes a gente pensava, daqui a 100 anos a gente vai ter um problema no planeta. Não, é daqui a 10, sim, sabe? Isso me angustia um pouco até pensar.
Os problemas já estão rolando.
Não vai ter problema, já é um problema.
Já é.
Vocês foram direto ao ponto, né? O sistema Terra, virtualmente, eu sei que os físicos vão me criticar, né? Mas ele é quase um sistema fechado. Ele tem uma grande entrada de energia e praticamente única e absoluta, a energia solar. Sempre foi e permanece sendo assim. Você pode utilizar essa energia com placas solares, você pode utilizar essa energia com o deslocamento dos ventos, né? Os aerogeradores, ou você pode furar a Terra e retirar petróleo, gás e carvão, que é a energia solar guardada ali por milhões de anos. Seja qual for a forma, você não vai criar energia, até puxando Lavoisier aí. Então o sistema precisa funcionar com a energia que ele tem disponível, e toda energia tem consequências, né? O que que acontece? Nós criamos uma forma de vida hoje, eu vou dar um exemplo muito direto. Eu peso 85 quilos. Se eu for me deslocar a pé ou de bicicleta para algum lugar, eu vou precisar consumir energia ATP suficiente para deslocar um primata de 85 quilos do ponto A ao ponto B. Se eu entrar em um carro e eu for dirigindo, eu vou precisar de energia suficiente para deslocar um primata de 85 quilos em cima de uma estrutura metálica de 1,5 toneladas. Então, a energia que eu vou precisar é dezenas e dezenas e dezenas de vezes maior. E nós temos uma forma de vida hoje que boa parte da população precisa estar em uma máquina de 1,5 toneladas ou muito mais para se deslocar de um ponto para o outro. De onde que a gente tira essa energia? Não é do almoço que eu comi hoje, não é de um energético que eu tomar, não é de uma fruta que eu comer, é de combustível fóssil. Então nós estamos, para cada metro que a gente anda na nossa vida, para cada luz que acende, para cada ar-condicionado, ventilador, seja o que for, retirando energia de uma fonte proibida, combustível fóssil.
Eu só lembrei da meme que o pessoal tá botando aí. O ser humano, ele foi feito para catar frutinha e perambular por aí, tá entendendo? Só que ele foi inventar um monte de coisa.
Aí tá
e agora tem que sustentar tudo isso. Tá todo mundo ansioso, doente. Aí a gente tem que chamar o Rousseau, porque o Rousseau que fala muito sobre isso, né? A gente criou um aperfeiçoamento que criou um monte de necessidade e agora a gente tá tudo adoecido.
Até pouco tempo a gente tinha a pedra lascada, né? A nossa melhor ferramenta era uma pedra apontada. Em pouquíssimos milênios, se contar a agricultura, o quê? 11 mil anos, 10 mil anos, primeiras cidades, 4 mil anos e Revolução Industrial 200, né? E não é o mundo, né? Na Revolução Industrial, é
Europa,
umas 3, 4 civilizações explorando violentamente outras, né? Então, esse salto muito recente fez com que a gente desenvolvesse formas de vida que a natureza, como um todo, desconhece.
Isso
e que,
importa.
Para se equilibrar com essas invenções da nossa espécie, levaria outros milhões de anos, mas a gente tá empurrando goela abaixo essa forma de vida na ecologia em 200 anos. Não há qualquer mudança na ecologia em 200 anos. É a mesma coisa que era 200 anos, ou seja, fissura metabólica. O sistema Terra é incapaz de comportar o nosso modelo de economia e desenvolvimento. E eu fecho dizendo, não vou aqui demonizar a ciência, a tecnologia, né? Eu não estaria aqui conversando com vocês se não fosse essas duas questões. Eu tive apendicite, né? A coisa mais comum do mundo, né? Se não for um processo cirúrgico, intensamente dependente de ciência e tecnologia, eu já não estaria mais aqui. E a humanidade como um todo, a expectativa de vida cai 30 anos. Agora, como que a gente pode, com a ciência e tecnologia que fomos da pedra lascada para o corte a laser, numa cirurgia de retina, como que a gente consegue orientar isso no caminho de uma prosperidade, de uma comunhão, né? De uma sustentabilidade? Esse é o grande desafio.
Eu vou só falar uma coisinha que eu lembrei na minha defesa de tese, Débora. A professora falou assim, né? Eu super pessimista com a tecnologia, né? Com os impactos. E aí ela dizia assim, como seria a gente viver sem a penicilina? Eu nunca vou esquecer isso. Então, realmente é isso. Os avanços são importantes. A tecnologia, a gente faz uso dela, né? Mas o modo como a gente está fazendo esse uso. E acredito que está tudo muito acelerado, a informação e os avanços. E a gente não está conseguindo acompanhar isso para alinhar com essa questão ambiental. Então, a gente percebe cada vez mais movimentos surgindo, né? E a gente tem o movimento do ambientalismo, que já vem aí, né? Que se intensifica no século XX aí. Ele vem ganhando força para poder pensar justamente estratégias, né? Para solucionar, não sei solucionar, mas pelo menos repensar ações, né? Que eu acho que essa é uma questão importante, né?
Fala que a gente já entrou, falando um pouco desse tema que a Manu tá trazendo, numa pegada de que se a gente não alinha isso a uma perspectiva social, a uma crítica da realidade, uma crítica desses movimentos que, inclusive, se apropriam do discurso ambiental, mas para explorar uma espécie de green money, né, e envolver o ambientalismo em interesses que são também do capital, a gente já começa a discussão sem pontuar qual é o relevante problema, que é a gente defende a natureza, os seus aspectos ambientais, mas isso hoje está dentro de uma estrutura sistêmica, social, humana, que não tem como a gente abrir mão dela. Então, não dá para simplesmente dizer assim, ah, o discurso ambiental, ele é um discurso que tem que atingir a todos, né? Lógico que tem que atingir a todos, mas ainda assim, dentro de uma perspectiva crítica, e particularmente eu, acredito que a partir do que o Gabriel colocou aqui, uma perspectiva social, de uma análise da sociedade mesmo, porque senão a gente cai num ambientalismo, sei lá, meio neoliberal mesmo.
Que existe, né? O green money é um conceito... Sim. Eu queria fazer uma questão pro Gabriel, que é o seguinte. Você não acha, Gabriel, que hoje a gente tem um desafio, que é o seguinte. Durante muito tempo, os economistas, eles encararam o sistema terra diferente do sistema mundo, né? O conceito da economia, o sistema mundo globalizado, do Immanuel Wallerstein. A ideia de sistema terra dessa galera da crítica do antropoceno, do Bruno Latour pra frente, pareciam coisas que estavam separadas, assim. De um lado, a gente está estudando a crítica da economia política, de um outro, tem uma galera estudando a ecologia. Hoje, me parece que não tem mais como a gente fazer essa separação. Por outro lado, a gente ainda não conseguiu juntar. A gente ainda tem muita dificuldade de entender esses dois sistemas funcionando em coesão, né? De maneira interna um ao outro.
Primeiro, assim, entender, né, o sistema capitalista como um sistema de exploração. E a exploração, ela vai colocar no mesmo barco daqueles explorados, né, tanto pessoas, né, quanto a própria natureza, quanto os recursos naturais, florestas, lagoas, oceano, tudo que puder gerar lucro será explorado. Na maioria das vezes são pessoas, né, mas vai entrar tudo no mesmo barco. Então, eu acho que juntar pelos explorados é um bom caminho. E eu acho que é essa a construção que tem que ser feita, né? E aí eu vou puxar a questão do antropoceno também. O antropoceno, ele já é um termo que é, digamos assim, problematizado por alguns, porque ele falta com alguns recortes, né? Ele por si só, né? Claro que muitos pensadores do antropoceno fazem os recortes, mas o antropoceno é a humanidade se tornou uma força geológica, né? Por que que a humanidade se tornou uma força geológica? Eles vão falar isso se referindo, por exemplo, que os seres humanos hoje, com a mineração, etc., já movimentam mais minérios do que todos os rios, riachos e oceanos do mundo. Porque a biomassa humana e dos seus animais de criação já é maior esmagadoramente do que toda a biomassa de todos os outros animais. Porque não há explicação que não a antropológica para a composição da atmosfera hoje. Beleza. Mas será que eu posso atribuir à humanidade essas variáveis? Quem é que está mexendo nos minérios? Quem é que possui os animais de criação? Estou falando aqui sobretudo gado e galinha. Quem é que conseguiu liberar essa quantidade colossal de gases de efeito estufa e alterar a atmosfera? Será que é a população como um todo? Será que é 10%? Ou será que eu estou falando de 1%? Vamos para os dados. Hoje, os 5% mais ricos da população são responsáveis por mais de 50% das emissões de gases de efeito estufa. Hoje, os 50% mais empobrecidos da população não emitem nem 5% dos gases de efeito estufa. Por isso, a crítica vem com esse... A grande causa de todo esse mal é a industrialização. Beleza, quem que se industrializou? Há quanto tempo? Tem país que estão há 200 anos liberando toneladas de gases de efeito estufa. Tem país que estão lutando hoje para iniciar seu processo de industrialização, né?
Verdade.
Então tem aqueles que detonaram tudo e tem aqueles que foram detonados, que estão sofrendo pra caramba e que serão os primeiros, estão sendo já impactados por ondas de calor, escassez hídrica, enchentes, elevação do nível do mar, falta de segurança agrícola, enfim. Pra que esse arrudeio todo? Pra chegar no capitaloceno, né? A gente precisa dizer que não é a espécie Homo sapiens sapiens que tá fazendo o problema. É o modelo de desenvolvimento econômico. É o modelo econômico chamado capitalismo. A força que está causando tudo isso não é a existência do ser humano. É o capitalismo. São os capitalistas. É essa galera que tá tocando esse barco. Então, capitaloceno é colocado como um substitutivo, né? A era geológica do capitalismo.
Porque dá a sensação de uma essência destrutiva do ser humano, né? E não de um sistema corrosivo destrutivo, né? Ah, o ser humano é essencialmente destrutivo? Não. O sistema capitalista tem como objetivo a expansão infinita do lucro, né? Por ter como objetivo a expansão infinita do lucro, ele não vê um limite, nem o próprio limite do sistema Terra. Essencialmente, o ser humano não é nada, né? Até onde me consta, não me parece que nós tenhamos uma essência destrutiva ou criativa. Muito mais, nós somos uma interação com os sistemas em que a gente vive, move, né?
Eu acho isso muito central. O que que nos move, né? Assim, o que nos move, se for para a bioquímica da coisa, a genética, a comportamental, vai ser igual de qualquer outro indivíduo, né? A nossa pulsão de nos multiplicarmos e de sermos felizes, né? Bioquimicamente, pensar em o que que nos dá nossas descargas de endorfina, serotonina, dopamina, adrenalina, é o que sempre existiu na nossa espécie. O capitalismo não nos deu nenhuma fonte disso, né? A não ser que foi indução química. Mas o que que faz a gente feliz?
O consumo.
Dentro do sistema capitalista, consumo.
É o que a gente ia jogar, né? Porque o consumo é isso. A espécie humana não vê limites, né? Porque ela fica nesse ciclo vicioso do consumo, né? E o aumento do consumo é algo que, com o avanço tecnológico, tem aumentado mais. Então, retirar da natureza o tempo inteiro, né? Achando que as fontes são inesgotáveis sem ser. Ele não nos dá endorfina, né? Nos dá... Mas, assim, de certo modo, esse movimento de falsear a felicidade através do consumo é o que não nos faz enxergar limite algum, sabe?
Eu diria que o consumo, ele é o meio para alcançar, um dos meios para alcançar o objetivo que vai nos dar essas descargas de felicidade, de satisfação, que ele por si só não é capaz disso. Por que é que eu queria descer um pouco mais disso? O que é que nos faz feliz? Uma boa conversa com alguém que a gente gosta, comer um alimento gostoso, relações afetivas, sexuais, contato familiar, adrenalina de esportes diversos, um lugar bonito. Esses prazeres, eles não foram criados pelo capitalismo. Eles sempre existiram. Eles nos dão significado. Ser aceito num grupo, ser querido num grupo, esse tipo de coisa. O consumo, ele vai colocar no meio do caminho para essas questões um objeto ou uma experiência.
Por isso que é falseada essa sensação de felicidade. Por isso que eu tava colocando ele tirando onda, porque a gente falou o consumo brincando, porque é uma relação falseada, né?
Perfeito. E como ele liga o estímulo muito próximo da recompensa, né? Você conseguiu a grana, você compra, você botou a camisa, você veste a camisa, você sai na rua, as pessoas dizem, nossa, você tá muito bonita, você tá muito bonito, né? Ele nos adestra, né? Ele nos condiciona, porque não é o tamanho do estímulo, mas a proximidade do estímulo com a recompensa. Então, é um sistema perfeito do ponto de vista do adestramento do ser humano, né? Bem mais do que eu ficar 4 anos estudando para ter um status de qualificado em qualquer coisa e o meu grupo social dizer assim, nossa, você tem esse grau de formação, parabéns.
Você tem um papel, parabéns, né?
É, exato.
Não, é porque também o capitalismo, ele se propõe a transformar essas coisas que são genuinamente felizes em produtos, né? Ele quer possivelmente vender isso. Por isso que eu acho muito legal o que você está trazendo, Gabriel, porque não adianta só um ecologismo ou uma espécie de... Até tem um documentário do Zizek que ele perturba todo mundo, que ele diz que ecologia é o ópio do povo. Implicância dele, né? Porque ele vai problematizar exatamente que eu acho que é o que você traz, o que eu penso, que uma perspectiva ecossocialista, ela é muito mais complexa, porque ela traz esses elementos que o Manel trouxe com relação à própria economia, à questão do capitalismo, que você propôs muito bem, porque linka com a nossa realidade, linka com o cotidiano, com a própria questão da felicidade, e são elementos que estão na filosofia, e eu estou falando do ponto de vista da filosofia, que é de onde eu venho, né? Há muitos séculos, inclusive. Epicuro vai trazer isso, o próprio Aristóteles e tantos outros pensadores que estavam ali estudando a natureza, olhando para aquilo e pensando na sua relação. E claro que com o advento do capitalismo, isso virou assim uma mágoa cada vez mais impossível de solucionar e que traz uma crise ambiental, existencial, que é o que a gente começou falando, e nos joga nessa época do antropoceno, que acaba sendo um conceito que não consegue nem dar conta de uma complexidade tão grande. E aí eu vou jogar mais um negócio aqui, mais uma bomba para a gente digerindo. À medida que isso vai se complexificando e entram outras fissuras que quebram isso, como o próprio movimento feminista e tantas outras fronteiras que a gente vai implantando e os engajamentos, como a gente pode hoje articular isso com a educação, com a escola, com as práticas sociais e com o trabalho que você está fazendo? Como é que a gente joga isso para chegar para as pessoas?
Olha o nosso Nobel aí em educação chegando. Não existe, né? Mas se ele responder...
Eu vou responder, mas sob a pressão do tempo que nós temos para dar um resultado para a Terra. Porque as práticas pedagógicas, a educação ambiental como método, a incluir isso na educação formal, formal, nos planos curriculares, nas escolas, isso já é muito bem estudado, tem técnicas fantásticas, tem pessoas excelentes, tem escolas fazendo um trabalho incrível na educação informal também, enfim. Então, a educação ambiental como uma ferramenta de gatilhos de transformação comportamental, né, não é só informativa, né, ela tem que mudar a forma como aquela pessoa enxerga o mundo e se comporta com seus impactos e por aí vai. Mas eu vou pôr essa lente do tempo, porque a gente precisa, como foi falado logo no início, de ações contundentes para ontem. Então, como que a gente consegue sensibilizar as maiorias sociais para que essa sensibilização se transforme em ação para adiar o fim do mundo, como diria o Krenak, ou para, quem sabe, até achar uma saída, né, para esse abismo que a gente enxerga à nossa frente desse modelo. Bom, eu não apostaria, ao contrário do que tudo me levaria, eu não apostaria na informação de que tudo isso que nós estamos fazendo é gravíssimo e que nós estamos no limite, ou seja, um alarme, um alerta geral, como uma ferramenta que tem potencial real de transformação. Falo isso com muita frustração porque é tipo não olhe para cima, né? É tipo assim, um cometa vindo e não basta eu apontar para ele. É por questões muito óbvias, né, que eu não vou detalhar, vou criticar o consumo, só que a maioria da população está consumindo de menos. As pessoas estão passando fome no Brasil, né? 33 milhões de pessoas estão passando fome. Não adianta eu pegar qualquer um desses 33 milhões e dizer o modo de vida humano está acabando com o planeta, a gente precisa fazer algo. Então a gente precisa não apenas de um programa máximo ou de um além do horizonte. Por exemplo, nós nos identificamos como ecossocialistas, temos no ecossocialismo a nossa utopia, o nosso horizonte, digamos assim, o nosso programa máximo positivo. Porém, em 10 anos, nós teremos bairros aqui da nossa cidade de Fortaleza ficando embaixo d'água. A gente está discutindo o plano diretor agora e estamos criando um zoneamento das comunidades que estarão alagadas permanentemente daqui a 10 anos. Então, eu não posso ter o meu programa apenas positivo do ecossocialismo para conseguir agir em 10 anos. Então, a gente tem que permanecer com esse programa máximo na utopia, no horizonte, é o nosso norte, porém a gente precisa de um programa médio, a gente precisa de um programa mínimo, a gente precisa ter o que fazer amanhã, uma proposta concreta que eu possa escrever e sentar com o prefeito, o governador, presidente do Brasil, por exemplo, e ele executar o orçamento. É tanto, vamos fazer. Então, esse é o nosso grande desafio. E eu apostaria aí sim num programa positivo que precisa trazer benefícios materiais e qualidade de vida para a classe trabalhadora. De trabalho, de alimento, de lazer, de renda, de infraestrutura. E isso é possível sim, já que não é ela que está causando esse problemão. Então, um programa positivo, médio e mínimo, em que a gente consiga gerar emprego, gerar e distribuir renda, tirando de onde podemos tirar. E aí, fazendo a transição energética, descarbonizando a nossa economia para ontem, barrando e zerando o desmatamento. Essas são as nossas limitações hoje. Zerar o desmatamento, zerar as emissões líquidas de gases de efeito estufa, descarbonizar a mobilidade urbana e a economia. Como a gente faz isso? Gerando emprego, renda e qualidade de vida. Aí, desenhar essas propostas, apresentar a classe trabalhadora, conversar com os sindicatos, conversar com os movimentos, conversar com a população organizada, coisas que sejam sedutoras, palatáveis para a classe trabalhadora. Passe livre é uma delas. Zerar a conta de energia com a solarização é outra delas. Empregos verdes é outra delas. Solarização da energia, que gera muito mais emprego e renda do que o petróleo, é outra delas. Agroecologia, linhas de crédito e por aí vai. Então, propostas positivas, atraentes para serem implementadas hoje é o que a gente precisa para conseguir caminhar em outra direção.
E vamos para os recadinhos dessa semana. Primeiro, a gente quer agradecer aos nossos amados, queridos, idolatrados apoiadores. Nosso podcast, como vocês sabem, é independente e precisa da sua ajuda para dar continuidade tanto ao nosso trabalho quanto para ter mais alcance. A gente fica muito agradecido a todos vocês que estão sempre compartilhando o nosso programa, fazendo a palavra dos perdidos chegar em cada vez mais pessoas. E se quiser se tornar um apoiador, é só acessar nosso Apoia-se no link apoia.se/perdidos na filosofia. Aceitamos qualquer valor que você consiga nos doar. A partir de R$5, você já consegue acessar o nosso grupo no WhatsApp e lá você tem acesso direto a gente. Por lá a gente conversa bastante, troca conteúdos, de vez em quando rolam sorteios e descontos com nossos parceiros. Mas também um pouquinho de fofoca, às vezes. Um pouquinho de fofoca que também é bom, né? Mas, se você quiser colaborar com R$10, olha, muito bom. Você tem acesso à gravação do nosso episódio mensal exclusivo. Esse mês foi gravado junto com os nossos apoiadores e foi uma experiência muito legal. A gente também aceita Pix. Olha aí, aceitamos Pix. A chave é perdidosnaparalaxe@gmail.com. Ao enviá-lo, deixem o e-mail no comprovante para podermos te enviar os links. É isso e bora voltar à gravação, galera.
A gente viveu aí 4 anos de um desgoverno que realmente massacrou o meio ambiente, né? A gente estava vivendo uma realidade muito dura com relação à preservação, né? E até acho que os custos, né, de gestão ambiental, os custos da área ambiental, houve até um esvaziamento para uma área tão promissora, porque sem pensar a questão ambiental, a gente não tem futuro, a gente não tem coisa bem catastrófica. E hoje eu dou uma aula, né, no curso de gestão ambiental, e eu digo que cada aula minha é um filme apocalíptico, né? Porque eu saio da aula, os alunos já ficou assim, eu vou falar de globalização, de industrialização, vou falar de problemáticas ambientais. Então, sempre é uma coisa muito pesada, né? Dura. E como botar essa responsabilidade ali numa sala de aula e dizer, olha, o planeta tá morrendo, culpa é nossa. O que a gente vai fazer? É meio tipo assim, a gente tá numa conversa dessa, né? E a Débora coloca muito essa ideia da educação ambiental, né? De como a gente vai trazer isso também de um lado mais pedagógico, né? E eu lembro que eu estudei numa escola, uma finada escola em Fortaleza, que a gente tinha uma caminhada ecológica, viu, gente? E essa caminhada ecológica sujava mais a rua do que a gente realmente dava consciência, né? Mas eu acho que são pegadas, assim, ambientais que a gente também tem que trazer, sim, pra dentro das escolas e tal, porque é realmente emergente, né? E por falar em emergência, que a gente desde o início tem falado aqui, né? Que pensar uma ética ambiental é uma ética da emergência, aí me recorda muito o Hans Jonas, que foi um filósofo que eu trabalhei no meu primeiro semestre da filosofia, e hoje eu tô em sala de aula aplicando ele. Muito mais para pensar o imperativo categórico novo aí, né? Que ele meio que faz uma releitura kantiana aí de um imperativo categórico, mas aplicado à questão ambiental, né? De pensar ações, né? Que a gente possa manter viva, né? A espécie humana, né? Pensar nesse futuro. Então, é um imperativo categórico que fala muito, assim, dessa noção de sustentabilidade. Nesse ponto, eu concordo. Um princípio responsabilidade, né? E aí, eu acho muito interessante quando vocês trazem essa questão da consciência social, sim. Porque não tem como pensar o ambientalismo, que a gente já falou lá no começo, sem ser um movimento social e político. E cultural, né? Então, realmente, ele busca essa preservação e tudo, mas ele tá volto, né, por essa questão social. Então, por isso, tão importante essa consciência, né, de classe. E aí, eu queria até mencionar outra coisa, aí vocês vão puxando aí o que eu tô falando, que é a questão que eu acho que a Raquel, que é daqui do Perdidos, o Manel também colocou, quando a gente tava construindo a pauta, sobre o racismo ambiental. Gabriel até comentou, né, tem países que estão ali diminuindo e outros países se industrializando, né? Então, a gente tem uma desigualdade muito grande aí dentro dessa questão ambiental, né?
A gente tem um desafio muito complicado no campo da educação como um todo, mas obviamente da formação, da consciência, de uma consciência ecológica mais ampla, que é a dimensão afetiva, assim. Não é só um programa cognitivo de compreensão racional de que nós temos que preservar o planeta. Eu acho que o desafio é, afetivamente, como nós estamos envolvidos emocional e afetivamente com o universo ecológico e entendendo que a sociedade faz parte de uma ecologia, porque às vezes a gente vê a ecologia de um lado e a sociedade do outro, isso não é verdade. A ecologia é maior do que a sociedade, diga-se de passagem, né? Maior do que uma certa compreensão social. Como é que a gente consegue fazer com que as relações afetivas com o planeta sejam diferentes? Eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem em um sistema que brutaliza, né? Concordo com a Débora, não gosto da expressão desumaniza. Eu acho que o capitalismo humaniza até demais. Mas um sistema que brutaliza a gente, insensibiliza a gente para determinadas questões. Eu vou dar coisas muito simples, assim, que você vê uma certa insensibilidade aos programas de caça animal. Então, assim, você vai ver gente defendendo uma caça esportiva e tem uma certa perversão, tem uma certa violência. Não há uma necessidade desse tipo de prática esportiva. Claro que a gente podia aprofundar muito a discussão cultural de determinados povos, etc. Isso, talvez a gente ia se delongar demais. Mas, veja, até pelo caminho da caça, a gente tá discutindo arma, a gente tá discutindo violência, né? A gente tá discutindo militarização, porque é uma prática que tem técnicas militares envolvidas. Bom, o que eu quero dizer com isso? Um dos grandes desafios que a gente tem pela frente gente é como nos relacionar não só cognitivamente com o planeta, porque eu acho que esse desafio, ele é um desafio que a ciência, ela tem muitos recursos para oferecer alternativas, mas eu acho que o mais difícil que a gente tem é como nos relacionarmos afetivamente de uma maneira diferente com o planeta. Esse eu acho que é uma chave que talvez a gente tenha um grande problema para virar, assim. Eu não sei o que vocês pensam sobre isso.
Eu vou concordar, eu acho que essa é a grande chave. Agora, virar essa chave tem limitações concretas, sim, de como a realidade se apresenta para cada ser humano com a forma de vida que nós temos hoje. Vou dar um dado só muito direto. Pegar só o Brasil. 86% dos brasileiros e brasileiras vivem em cidades. Acredito que todos nós aqui que estamos conversando em cidades concretadas, né? Centros urbanos, 86%, 86,4%. Aí, essas pessoas têm a impressão que o mundo todo são cidades. E a natureza, a ecologia, o meio ambiente vai se apresentar a ela como a cidade. O que é a natureza? Não é aquele parque que tem ali, aquela lagoa, é a unidade de conservação. Eu adoro a natureza, eu vou lá no sábado, né? Na natureza, né?
Fazer um piquenique no cocó.
A natureza e a ecologia como externa. Quem tá nos ouvindo aqui, o susto vem quando a gente lembra que todas as cidades do Brasil somadas ocupam 0,6% do território nacional. 99,4% do Brasil não é feito de cidades. Nós não enxergamos esses 99% do país. É de lá que nós tiramos tudo que a cidade precisa para funcionar e é para lá que nós mandamos todos os resíduos. Então fica muito difícil com o nosso modelo de existência aqui na Terra, de cidades, e tem países que a situação é ainda mais séria, a gente não vai ser apresentado pra gente durante toda a nossa existência, desde o nascimento até a velhice, o que é a complexidade das relações ecológicas. E eu sempre digo que tem duas vozes que gritam sempre essas relações, que é a voz da ciência, que utiliza um método para interpretar e traçar padrões e apresentar cenários pra gente, e é a voz dos povos originários, né, dos povos tradicionais, que vivem ainda no aconchego desses círculos ecossistêmicos, né? Então, uma pessoa que tem a sua vida toda dentro de uma cidade, não vai ser dado a ela, muitas vezes, a oportunidade de enxergar a causa e a consequência do contexto que nós estamos. Então, por isso eu trago aqui a importância do Estado, né? Eu trago aqui a importância de que as instituições executivas escutem essas vozes da ciência e dos povos originários que irão revelar o contexto ecológico grave que nós estamos. É importantíssimo, por meio da educação ambiental, a gente construir uma cultura que reforce essas vozes, né? Que reconheça e reforce essas vozes, porque se não for isso, a sociedade urbanizada, né, esmagará qualquer outra compreensão de realidade que não seja a da propagação desse modelo. Então, é muito importante isso. Hoje a gente vive nesse modelo que nos aliena de que nós somos ecologia, né? Pode ser que alguém estude e chegue a essa compreensão filosófica de que nós somos ecologia, mas vai representar uma parcela muito pequena da população. A gente precisa que o Estado, ente constitucionalmente responsabilizado por zelar por aquilo que não é público e nem privado, né? Aquilo que é um bem difuso das presentes e futuras gerações, que é o meio ambiente, que este ente siga essas vozes que falam pela natureza. Então, é muito importante puxar para ele também essa responsabilidade. Que não serão as empresas, né? O máximo que as empresas conseguiram até agora com toda essa discussão foi entender que elas precisam parecer verdes. Pronto.
E a sociedade civil organizada, né? Assim, uma relação dialética entre Estado e sociedade civil organizada. Porque há também que tomar, e aí o meu freudianismo fala mais alto aqui, há uma responsabilidade nossa nesse latifúndio, entendeu? É importante que a gente assuma também o princípio de responsabilidade, né? Nessa questão do que nos cabe enquanto sociedade civil organizada, enquanto, inclusive, enquanto programa, né? Enquanto o que queremos para o nosso futuro. Porque a nossa própria existência está ameaçada. Isso não é uma coisa que vai acontecer com alguém. Já está acontecendo. E, assim, o racismo ambiental, quando a gente tocou no tema, às vezes a sensação de que você está falando de países que não se industrializaram dentro do período de evolução mais rápida do capitalismo tardio e agora estão passando por um processo intenso de industrialização, que são os países, por exemplo, do Sudeste Asiático, né? Então você vai ter esses países. E aí, cara, como é que você explica para essas pessoas que não participaram da separação desse bolo, que agora que a faca e o bolo tá na mão deles, que eles não podem participar da festa? Isso é uma das complexidades mais piradas do sistema capitalista, né?
É, e essa é uma das maiores brutalidades também, né? E esse tema racismo ambiental, ele é o coração disso tudo. tudo, né? Dá para ver isso em escala global e da geopolítica, né? Como foi colocado. Países, dois, três, tiveram um processo industrial bem mais cedo que os demais, né? Explorando, inclusive, os demais e jogando para eles essa conta sem qualquer benefício. E agora a conta chegou, né? O preço a ser pago por esse modelo chegou. Foi pouquíssimos que tiraram algo positivo desse. E nos encontros como COPs, né? E conferências mundiais, etc., alguns colocam para democratizar essa responsabilidade. Por exemplo, vamos todo mundo parar de queimar combustível fóssil. E tem países em uma etapa inicial hoje do processo de industrialização que, se parar de queimar combustível fóssil, você tem a população inteira morrendo de fome. Ou, por exemplo, vamos taxar a poluição igualmente para o mundo inteiro. Beleza, o preço da gasolina vai duplicar, a classe trabalhadora vai ficar enfurecida, vai para as ruas, vai tacar fogo, vai fazer barricada e vai exigir que pare com essa política ecológica de taxar a poluição. Então, a saída precisa ser pelas maiorias sociais, pelos movimentos sociais, que eles que devem dar o tom da música e pressionar os governos, né? Para que o Estado faça algo. Então, isso é muito fundamental. Se a gente fosse, sem cidade geopolítica, chegar na situação, vou pegar uma cidade como Fortaleza, que inclusive em 2010 estava como a segunda cidade mais desigual da América Latina, ficando atrás só de Goiânia, né? Que tem, por exemplo, apartamentos de prédios de 70 andares, que cada um é no preço de partida é 8, 9 milhões, e tem 2.400 pessoas vivendo em barraco de papelão, por exemplo, ali na beira do Riacho Maceió. Essas pessoas que estão na beira do Riacho Maceió, como na comunidade de Saporé ou outras, já estão vivendo o famoso inferno climático. Se chover 20 minutos, a água do riacho entra na casa delas. E ou elas moram ali, ou elas não moram em canto nenhum. Então, assim, aqueles que estão em prédios de 50, 70 andares sofrerão as consequências da crise climática daqui a 20, 30 anos, quando tudo tiver 10 vezes o preço e não tiverem mais para onde ir. Outros já estão procurando morar em Marte, né? Mandar um foguete para lá, enquanto já tem gente morrendo em onda de calor, morrendo em alagamento, deslizamento de terra. Essas pessoas já estão vendo as consequências mais severas da emergência climática. E outras estão discutindo para daqui a 30, 40 anos a nossa situação do planeta e tal. Então, já começou, já está rolando. É causado por 1%, 5%, 10% e é pago principalmente pelas maiorias sociais. E que são, no nosso recorte aqui sul-americano, sobretudo, são pretos, né? Tem cor de pele, são mulheres, né?
Gênero.
Exato, tem recortes de gênero, de classe, de pele, de raça, tudo isso, os dados são escancarados. Qualquer cruzamento de dados mostra isso.
Eu adoro o Gabriel porque ele puxa, assim, os dados, os números. Eu sou da Humanas, né? Aí eu fico tentando raciocinar todos os números que ele traz. Não consigo, Gabriel. Mas eu tô aqui acompanhando. Mas eu acho muito bacana, desde o início da tua fala, tu vai puxando dados assim, vai colocando a tua fala e a gente vai se envolvendo, assim, tentando entender cada dado que tu traz, tá? Eu acho isso muito, muito bacana mesmo. Porque eu acho que é importantíssimo pra gente perceber como a gente é pequeno no meio de tantas coisas aí, né?
Eu botei toda a minha formação em psicobiologia aqui na faculdade de psicologia pra fora, porque eu fiquei muito tempo nas Humanas, né? E agora eu tô discutindo ecologia com ele e a minha cabeça funcionando como biólogo. Eu tenho uma parte da formação em psicologia que é a biologia, né?
Eu queria puxar uma pauta com vocês rapidinho. A gente fala muito desse olhar pop, né? Da cultura pop nesse podcast. E aí, é algo que a gente vem percebendo bastante. Aí, se eu não falar de Adorno, né, Manel? Eu não bati o ponto, né? Aqui
bateu
no podcast,
ponto,
né? Droga, tenho que bater. Nada escapa à indústria cultural.
Deus, pronto, bingo.
Nada escapa à indústria cultural, só queria dizer isso. E aí, pensando nisso, eu fico vendo como essa questão ambiental está dentro do cinema, está dentro da TV, está dentro da música, nos quadrinhos, de todas as formas aí, nesses mass mídias, como eles se utilizam, né, dessa questão. De que maneira algumas dessas mídias dão voz para essa questão, se outras se apropriam da pauta, porque é algo que no momento é atual, né, emergente, então vamos falar para poder tirar o foco de outras questões, né, e a gente mostrar que estamos trabalhando em cima disso, né, que também fazemos cultura pensando nessa pauta, né, como realmente a cultura pop hoje, né, se apropria disso. Isso é benéfico? Isso de alguma forma ajuda mais? Atrapalha? Ou o que é que pode tirar de positivo, né, e negativo nesse movimento aí?
De fato, o cenário apocalíptico, né, ele tá na cultura pop já um bocado de tempo, né? Até antes mesmo da gente chegar às conclusões que chegamos hoje. Eu acho até legal, assim, que só citando aqui uma música do Lenine, né, e isso que vocês falaram ambos, né, da parte de números e estatísticas, né, puxando também o primeiro ponto que foi trazido, né, dos movimentos ambientais, o Lenine, ele diz o seguinte: éramos uns poetas loucos corpos místicos, éramos tudo que não era são. Agora são contados estatísticos os cientistas que nos dão razão, de que valeu em suma a soma lógica do máximo consumo de hoje em dia e da bárbara marcha tecnológica e da fé cega na tecnologia. Aí ele faz um resumão nessa música do que é Fogo o nome, né? Já recomendo, inclusive, esse CD Carbono. É um CD todo só sobre a crise climática, né? E esses cenários apocalípticos, né? Eu vou puxar aqui um filme mega da cultura pop, eu acho, o Mad Max, né? Que ele já traz esse cenário de barbárie, de escassez, né? Da guerra da água como sua ambientação. Inclusive, a frase muito conhecida desse filme, né? Quem matou o mundo, né? É uma pergunta feita ali no meio de uma cena de ação.
Muito
do filme.
Bom,
exato. Exato. Então, essa frase, quem matou o mundo, eu acho uma frase fantástica, de uma pancada, né? Que a gente recebe. Inclusive, já tive com a mesa redonda com o professor Vitor Marques, com o professor Custódio e alguns ecólogos, que o nome da mesa era esse, quem matou o mundo, né?
Eu gosto muito de pensar séries, filmes, o que eles vão trazendo. Recentemente saiu a segunda temporada de Cidade Invisível, né? Que trabalha um pouco essa relação. Que pega o folclore brasileiro, mas a gente percebe muito nessa segunda temporada a relação mesmo dos povos originários com a terra, né? Dessa valorização, né? De como realmente eles se importam, né? E como se aquelas pessoas que estão ligadas à ética dos negócios, né? Que é algo que a gente pensa como isso vai alinhar com a ética ambiental, né? Elas não estão se importando mais com isso. É só destruição e destruição, né? Então tem muita série, muito filme realmente que a gente pode associar. E como tu coloca, o cenário apocalíptico é um carro-chefe, né? Da cultura pop, porque trabalhar a desgraça no cinema é uma coisa que atrai, né?
Eu assisti Cidade Invisível, a primeira e a segunda, fantástico, né? A primeira, principalmente, pra mim, pelo menos, eu fiquei muito impactado. Aqueles, digamos assim, representantes da cultura e dos povos indígenas espalhados, né? Como periféricos na cidade, né? Entregues ao álcool, né? A outros vícios. E quando aproximados da mata, né? Como é o caso do Curupira, né? Mas não vou dar spoiler aqui pra quem não viu. Eu fiquei muito emocionado com essas cenas dessa série, né? E a segunda, então, que destaca isso, central. E puxando o número, né? Hoje, 5% da população brasileira é indígena, né? Já foi 100%, né? Antes da colonização, 5% é indígena. Eles ocupam 28% do território e são responsáveis por quase 90% das áreas protegidas, né? Essa cultura originária e dos povos indígenas daqui do Brasil, ela é a chave para muita coisa que a gente tem que aprender com eles, né? Eles têm um conhecimento profundo, que inclusive acho que tem uma lacuna grande de retratação na cultura, né? Inclusive pop, né? Dos povos indígenas, né? Daqui, do nosso país. E é riquíssimo, é belíssimo, esteticamente é muito forte, né? Eu acho que deveria ter mais cultura pop sobre os povos indígenas daqui, né? Temos iniciativas como essa, né? Cidade Invisível, mas acho que seria fantástico, né? Super-heróis, filmes, enfim. Explorar essa estética, essa imagem.
Então, vou aqui adiantar o nosso carro, porque a gente já está conversando aqui um tempão e é óbvio que não dá tempo de abordar tudo. E aí eu já vou passar para essas nossas indicações. Quais são, então, as indicações para a gente deixar as leituras e coisas que outras pessoas podem acessar?
Primeiro, eu já queria só dedicar esse episódio a meus alunos de gestão ambiental, tá? Porque eles vão estar ouvindo, então eu quero dedicar realmente, porque acho que temáticas que trabalhamos aqui vai enriquecer mais ainda e a gente leva para a sala de aula. Eu acho que pegar o podcast para poder fazer esse link é muito bacana, né? E aí já tô dedicando aqui esse episódio aos meus alunos, né? E aí vamos indicar, né? Recentemente passou o documentário Falas da Terra e ele tá disponível na Globoplay, então dá um destaque muito grande para povos originários, eu achei muito interessante. E indico também Aruanas, que é uma série muito boa também, que faz uma análise aí, né? Principalmente quando se pensa ética ambiental, ética dos negócios, enfim. E acho que na fala aqui no episódio, quando falo de Hans Jonas, né, um livro que é de 79, a primeira publicação dele, né, que é o Princípio Responsabilidade. Acredito que hoje já possa ser até atualizado isso, né, principalmente para pensar as questões sociais dentro dessa emergência de se pensar uma ética ambiental. Mas eu acho que essa é a pegada, né? A gente está vivendo dentro desse mundo tecnológico, pensar um princípio, né, é emergente, e eu acho que isso que me pega desse livro, né? Esse chamado para ação, pra justamente pensar medidas, né, que a gente possa tomar para preservar as gerações futuras, né? Ah, e também falo da série Xingu, né, que é de 2011, também é muito bacana.
Gente, hoje eu vou botar o povo para ler, porque são leituras muito rápidas e muito agradáveis, que são os livros do Krenak, que são apelos numa linguagem muito interessante, filosófica também. O Krenak, que é um ambientalista filósofo, né? Então, Ideias para Adiar o Fim do Mundo, A Vida Não É Útil, Futuro Ancestral, O Amanhã Não Está à Venda, Lugares de Origem. Todos esses livros são super fáceis, de uma leitura muito agradável. Também do Copenhague, A Queda do Céu, que aí já é uma coisa mais profunda, mas que vale a pena, e Espírito da Floresta, que está saindo esse ano, né? E pegando aqui na filosofia, que eu falei um pouco de feminismo, mencionei rapidamente, a Vandana Shiva, que escreveu sobre ecofeminismo, e tem muito essa pegada da questão social, socialista também, vale muito a pena. Não dá, às vezes, para ler o livro todo com muita rapidez, porque é uma leitura mais profunda também, mas agrega muito, principalmente se a gente pensar em como as mulheres participam dessa questão estrutural na reprodução social e tantas outras questões que atravessam a questão da sustentabilidade e do ambientalismo.
A Débora puxou quase todas que eu ia indicar, né? Eu ia indicar justamente Copenhague, o Krenak também, né? Todos esses livros, né? E ressaltar que são livros, digamos, curtinhos, né? A pessoa pode ler no ônibus. Eu ia indicar fortemente esses e alguns dos documentários que a Manu falou. Então, sobrou aqui dois dos que eu ia falar. Um, fazer a propaganda, né? E indicar que é uma leitura que quem quiser, não precisa adquirir a revista, mas tem online, que é um artigo que fala sobre boa parte do que a gente colocou aqui, a revista Jacobin, o artigo Transição ao Futuro, né? Um artigo, acho que umas 13 páginas só, e ele trata do conceito de ambientalismo popular e de ideias, né, para solucionar esse problema que a gente tem agora, né? Ideias desse programa mínimo e médio, né? Outro que faz esse resgate inicial e geral da humanidade, o livro Sapiens, né? Eu acho que é uma boa introdução para entender o contexto geral das coisas, né? Então, queria deixar essas duas. Existe um que eu tentei achar aqui para me lembrar, é Capitalismo e o Colapso Ambiental também. É um livro que tem muito dado, muita informação, já está bem na 7ª edição e também recomendo muito a leitura. É um baque esse livro de informação do quão profunda é essa fissura que a gente criou. Então, vou deixar com esses.
Gabriel, só agradecer mesmo, assim, a tua participação. Foi muito, muito bom o papo. E, claro, né, quero que tu fale um pouquinho, né, quais os projetos que tu tá envolvido. É o momento aí do Faz Teu Nome. É agora.
Tá ótimo, Manu. Bom, meu Instagram é GabrielBiologia, tudo junto, né? Lá a gente tá divulgando sempre eventos, encontros, debates, projetos, denúncias, né, da atuação do nosso mandato e também dos movimentos sociais parceiros, né, que a gente dialoga. A gente tá numa luta grande aqui em Fortaleza para criar uma unidade de conservação, o Refúgio da Vida Silvestre das Dunas da Mata do Miriú. Então, quem for lá no nosso Instagram puder fortalecer, divulgar essa ideia, quanto mais gente fortalecer, mais chance a gente tem. É uma área tradicional, né, de povos que habitam aquele local desde o século 18, 19, descendentes de povos indígenas. Então, é uma luta que a gente tá travando muito, né? E agora, a grande questão aqui da cidade, o plano diretor, a lei máxima da cidade que vai valer pelos próximos 10 anos, e é um momento de enfrentamento de desigualdade, é um momento de enfrentar a cidade mercadoria, né, e levantar a cidade para se viver. É o momento também de defender mais sustentabilidade no espaço urbano, mais acesso à cidade. Então, tem muita coisa para fazer. A gente está se debruçando sobre isso esse ano inteiro. E quem chegar junto lá no Instagram, Gabriel Biologia, vai ter muita coisa para fortalecer, contribuir, comentar, divulgar, denunciar, né? Então, faça esse convite para a página para fortalecer todas essas lutas, né?
Eu só queria agradecer ao Gabriel, agradecer demais a tua presença. Para a gente é muito importante manter o diálogo assim, no nível massa, do jeito que a gente fez, elevado, colocar a galera mesmo para pensar. Isso pra gente é muito importante e engrandecedor demais. Então é isso, né? Que essas reflexões cheguem nos nossos corações, como a gente diz. A gente aqui tem essa mania de dialogar com a psicanálise, né? Porque não adianta só apontar os problemas, porque nem sempre é isso que demove as pessoas dos seus preconceitos. Dizer qual é o problema e a pessoa, magicamente saiu do problema. Não. A gente precisa, de fato, tocar os corações e colocar, afetivamente mobilizar as pessoas para se juntarem nessa revolução que a gente tem que fazer para nos mudar diante das questões ambientais. Então não é só mais mudar o mundo, é a gente que tem que se mudar também. Valeu, gente. Beijão. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Valeu, obrigado, gente, demais pelo convite, viu? Parabéns pelo podcast. Qualquer coisa é só chamar. Tamo junto sempre.
Valeu, gente. Tchau, tchau, tchau.